Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 25 de outubro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias que fazem a atualidade no mundo, vamos falar depois de fome nos Gambos, na província da Huila. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia e a seguir vamos conversar aqui com uma amiga ouvinte. Aliás, é uma amiga ouvinte e é de curta data, mas para já. As notícias neste domingo, aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou hoje que a colocação de câmaras de vigilância na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, onde se encontra também o local sagrado judaico do Templo do Monte, é no melhor interesse de Israel. Acrescentou que a medida ajudaria a refutar as alegações de que Israel quer mudar o status quo daquele lugar sagrado para as duas religiões. Tensão relacionada com essas alegações, nas últimas semanas, desencadeou uma vaga de violência que causou a morte de 10 israelitas e 50 palestinianos. Ontem, o secretário de Estado americano John Kerry afirmou que Israel e a Jordânia concordaram em passos específicos, incluindo a instalação de monitores de vídeo para ajudar a reduzir a tensão. O presidente sírio Bashar al-Assad reiterou a sua intenção de eliminar as ameaças terroristas no seu país, dizendo hoje que isso levaria a uma solução política para pôr termo à guerra civil que se prolonga há 4 anos e meio. Assad reuniu-se com um grupo de legisladores russos em Damasco e salientou que a eliminação dos grupos terroristas preservaria a soberania e a integridade territorial da Síria. Um membro da delegação russa afirmou que Assad estava preparado para tomar parte em novas eleições presidenciais, assim como para realizar eleições legislativas. Assad vai no seu terceiro mandato como presidente, depois de ter sido eleito para um terceiro mandato de 7 anos no ano passado. A votação foi, no entanto, apenas realizada nas áreas sob o controlo governamental. Os tanzanianos vão hoje às urnas para escolherem um novo presidente em eleições que se prevêem bastante disputadas. A correspondente da Voz da América, Jill Craig, deslocou-se a várias assembleias de voto em Dar es Salaam e constatou que a votação estava a decorrer de um modo calmo e ordeiro, sem incidentes violentos a registar. O partido CCM no poder está a sofrer pressões cada vez maiores por causa da persistência de elevados índices de pobreza no país, mas mesmo assim os analistas preveem a sua vitória. O CCM é desafiado nestas eleições por uma coligação de partidos da oposição que nomearam Edward Lowassa, antigo primeiro-ministro e dissidente do CCM, para candidato à presidência. O atual presidente Jakaya Kikwete vai deixar o poder depois de 2 mandatos de 5 anos, conforme previsto na Constituição tanzaniana. A Comissão Eleitoral Tanzaniana espera anunciar o vencedor no prazo de 3 dias. A Costa do Marfim realiza também hoje a primeira ronda de eleições presidenciais. O atual presidente Alassane Ouattara, principal favorito, afirmou que esperava uma vitória clara, evitando uma segunda volta. A votação de hoje é considerada um importante teste para o país, depois da violência pós-eleitoral de há 5 anos, que se saldou pela morte de pelo menos 3 mil pessoas. Por último, no Congo Brazzaville, os eleitores vão hoje às urnas para decidir se a Constituição deve ser emendada de modo a permitir que o presidente Denis Sassou Nguesso se candidate a um terceiro mandato. As emendas a serem aprovadas eliminariam o máximo de 2 mandatos presidenciais, assim como o limite de idade de 70 anos. Os opositores de Nguesso, de 71 anos de idade, apelaram aos eleitores para boicotarem o referendo. Na terça-feira passada, pelo menos 4 pessoas morreram durante manifestações anti-referendo em Brazzaville. Nguesso venceu as eleições de 2002 e 2009 e tem vindo a liderar o Congo em diferentes cargos desde há 36 anos.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português, domingo, 25 de outubro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar a emissão em direto na internet em www.voaportugues.com. Pode também ver ali as manchetes africanas, manchetes do mundo e as manchetes da América. São as notícias em imagens na Voz da América. Amigos ouvintes, votos então de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Nos próximos minutos vamos falar aqui de fome nos Gambos, a região sul, na província da Huila. Face ao cenário de crise financeira em Angola, a região dos Gambos vive uma seca há mais de 5 anos, situação que levou há cerca de 2 anos o governo e as organizações humanitárias a enviar ajuda de emergência à população. Os nossos convidados são o padre Pio Uacusanga, da Associação Construindo a Comunidade, o economista Alves da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Josué Chilundulo, do Centro Universitário, e Yuri Chipuyo, diretor nacional para o apoio ao combate à fome do Ministério do Comércio.
Fazendo uma leitura da situação económica de Angola, o economista Alves da Rocha refere que o país vive um desequilíbrio das receitas para o Orçamento Geral do Estado, onde são notáveis as consequências resultantes da falta de fontes alternativas para responder aos atuais desafios colocados pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional. O também diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola advoga que a ausência de fontes alternativas imediatas obriga Angola a entrar numa situação de séria crise que vai pedir à maioria da população grandes sacrifícios.
Eu, quando falo destas coisas, e nomeadamente aos meus alunos, quando a gente escuta estas matérias atuais, perguntam-me sempre, então, e os diamantes? Os diamantes são uma riqueza de Angola. Claro que são uma riqueza nossa, é evidente, mas que capacidade é que têm de fornecer ao erário público receitas? O valor acrescentado bruto dos diamantes nas contas nacionais é de 2%. Isto, se calhar, é o que muitas pessoas não sabem. Quando a gente fala dos diamantes, se calhar ficamos um bocado encadeados pelo brilho dos diamantes e esquecemos de olhar, de facto, para a situação real dos diamantes. Dos diamantes e dos setores de outros setores minerais, do ferro, do ouro, das rochas ornamentais e por aí fora. O peso no produto interno bruto, isto é relevante, é 2,5%. Os diamantes entregam anualmente de receitas fiscais à volta de 250 a 300 milhões de dólares. É só uma questão dos senhores deputados consultarem o orçamento. Enquanto que aquilo que o setor dos petróleos entrega em condições normais de funcionamento do setor ao Estado anda à volta dos 43 mil milhões de dólares. Não estamos a falar de milhões, mas de mil milhões. Portanto, nós também temos este desequilíbrio do orçamento. E não havendo fontes alternativas imediatas às receitas provenientes da exportação de petróleo, estamos a entrar, de facto, numa situação séria de crise e que, como sempre, em todas as crises e em todos os países, é no elo mais fraco que as coisas quebram. E estou-me a referir, nomeadamente, que os grandes sacrifícios que vão ser pedidos à maioria da população. Não tínhamos ilusão quanto a isso. Porque é sempre por aqui que as coisas quebram. É sempre pelo elo mais fraco.
Os sacrifícios já começaram a ser feitos pelos agricultores da zona dos Gambos, no interior da província da Huila, conforme reportou o padre Pio Uacusanga, da Associação Construindo Comunidades. O sacerdote apontou a imigração dos jovens do Covale, Hakanova, Nyambwe e Muila para Luanda à procura de melhores condições de vida, mas muitas vezes encontram a morte em vez do trabalho.
O sistema pastoril, enquanto houve chuva abundante, enquanto houve pasto, manteve-se diante das várias disfunções do próprio Estado de ir ao encontro do cidadão, especialmente em tempo de guerra, manteve-se funcional. Perfeitamente equilibrado. Agora, com esta mudança climática, o sistema está a desfazer-se. Então, o clima está mesmo a mudar, As pessoas sentem isso. Nós notamos isso. A chuva não é frequente. Este ano contávamos que teríamos uma chuva abundante. Começou com força, interrompeu. Desde dia 14 de dezembro que não cai chuva. E então você encontra no nascer dos chãs muitas pessoas, especialmente mulheres, fazendo trabalhos precários. Só para vos dar um exemplo, a mulher Murracavona, para poder ganhar 100 kwanzas, tem de carregar 200 quilos de areia, não é? Para a construção das casas. Ou seja, cada quilo de areia é igual a metade de kwanza, 0,5 de kwanza. É uma grande exploração que está a acontecer. Se isto continua, estas mulheres estão em vias de extinção. Precisam, de facto, de uma voz que advogue a defesa e a situação. O outro impacto que acontece é a imigração. Temos muita juventude, Kuvale, Hakavona, Ngampwe, Muila, por aqui assim espalhados. Precariamente integrados, ou quase não integrados. Começa com uma obra ligada a uma construção. Vão pelo meio, não têm contrato, a obra termina. Depois ele tinha pensado que Luanda era uma meca onde podia fazer muito dinheiro, até que consiga um outro emprego. Se conseguir, vive numa grande precariedade. Já recebemos muitos jovens que morreram de forma miserável cá em Luanda. E isto para dizer que este indicador pode ser um dia sinal, não é, viveiro da criação, portanto, de crime. Crime organizado começa assim. Sem falar, diríamos assim, da fome. A fome com todas as suas consequências.
O padre Pio Akusanga reporta, por outro lado, que a problemática da fome na província da Huila não reduziu. Ao contrário da propaganda divulgada pelas autoridades, a situação obrigou muitas pessoas a recorrerem aos frutos silvestres para a sua alimentação, em consequência da falta de apoio das entidades estatais. As comunidades mais afetadas, segundo o coordenador da Associação Construindo Comunidades, são o Kuvale e Hakanova, do grupo etnolinguístico Herero.
Há pessoas que pensam que, de fato, a fome diminuiu. Não diminuiu. Desde os finais de 2011 até ao momento, muita gente comeu as sementes. E então, comeu as sementes, recebem pouco apoio, diríamos, da estrutura governamental. Não recebem um apoio substancial. E então tiveram de comer as sementes e agora, enfim, que estão à espera da chuva, então estão em problemas. As comunidades mais afetadas são os senhores Kuvale e Hakavona, do grupo Herero, sem naturalmente tirar de fora os, enfim, a Banhaneca e outros tantos. E a fome vem para cá, vem mais para cá. Todo mundo sabe que as mudanças estão acontecendo. Com a fome vem a desnutrição, vem a subalimentação, vem outros problemas que ela cria, vem as tensões entre grupos. A fome está a atingir idosos, enfim, e os idosos são o repertório da memória coletiva dos grupos. São eles que têm os códigos de resistência e resiliência durante, enfim, as crises, não é? Então é um grande problema.
Vários são os projetos criados pelo Estado a fim de promover o combate à fome e à pobreza em Angola, porém alguns não alcançam o sucesso desejado. Yuri Chipuyo é o diretor nacional para o apoio ao combate à pobreza do Ministério do Comércio e fala destes projetos que incluem a constituição de lojas e a oferta de kits diversos às populações.
Queremos dizer que só para explicar, o combate ao cartão Kikuya prevê precisamente a criação de lojas Kikuya. As lojas são precisamente para facilitar o contacto, o acesso aos produtos, aos beneficiários. Cada localidade onde nós levamos o cartão Kikuya, nós implementamos uma loja. Nós, precisamente, lançamos o concurso público aos nossos empresários e assim que, graças a esse concurso público, conseguimos ter um empresário que tem nos valido muito, que é a Ebromel, que é uma empresa de direito angolano, que tem abastecido, então, que tem construído, reabilitado e abastecido as lojas. Também criamos aquilo que é o cartão social, porque nós definimos algumas fases para poder se fazer lançamento do cartão Kikuya, que são, no entanto, 4 a 5 fases, porque há duas que se complementam. A primeira aqui que é a identificação das zonas de risco ou das zonas com indicações ou com indicadores para o lançamento. Segundo, que é o que é a preparação para o lançamento. Terceiro, faz o lançamento do cartão. E quarto, então, é a fase de monitoria. O cartão que nós criamos ou que nós entregamos às famílias, às mulheres, tem um valor de 10 mil kwanzas mensal, mas se a família ou se a mulher não poder gastar ao longo do mês, acumula-se no mês a seguir. E depois, um promenor, o cartão não dá possibilidade à mulher de levantar qualquer dinheiro. Nós tiramos essa possibilidade. Assim como também as lojas que nós criamos não dá possibilidade da mulher ou quem quer que seja levantar bebida alcoólica. Quer dizer que único simplesmente o cartão dá benefício à mulher ou à família de levantar quatro kits que nós definimos em função daquilo que são as necessidades das famílias. O kit alimentar, o kit mulher, o kit escolar e o kit agrícola. No kit agrícola estamos a falar de alfaias agrícolas, que são juntas de boi. Temos juntas de boi no valor de 18 mil kwanzas. Temos sementes, estamos a falar também de fertilizantes orgânicos e fertilizantes químicos. Então, são esses kits que nós definimos e ele tem acesso a esses kits.
Em face da situação, porque Angola atravessa do ponto de vista económico, o docente universitário Josué Chilundulo defende que seja necessário sair do discurso à prática. Por isso, advoga a exploração das terras férteis de Angola, para além dos recursos marítimos e minérios, que na sua visão podem catapultar a economia para a melhoria da qualidade de vida dos angolanos.
Temos que sair do discurso, temos que sair das intenções e conseguir ter capacidade para influenciar aqui, quer o ambiente de negócio, quer a real capacidade produtiva de Angola venha de cima. Vamos explorar a agricultura. Temos zonas férteis, temos água doce, temos um país com um clima que favorece, temos uma vasta fronteira com o mar, temos um setor pesqueiro a ser desenvolvido, não é? Temos mar que pode produzir peixe para vendermos para a Zâmbia, para vendermos para o Congo Democrático e para todos os outros países que não têm estas facilidades. E são essas vantagens que nós temos que pegar. Os clusters previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento não podem ficar lá. Têm que ser desenvolvidos. Temos que olhar para o setor minério com maior desafio e transformarmos essa nossa capacidade produtiva como uma vantagem que depois, por si só, vai nos permitir cada vez mais melhorarmos a qualidade de vida das nossas famílias.
A aposta num ambiente de negócio que garanta a diversificação da economia é uma das melhores saídas para a situação socioeconómica precária que o país experimenta. Josué Chilundulo defende, assim, a melhoria dos indicadores sociais.
Temos que melhorar os nossos indicadores sociais. É muito triste vermos os nossos irmãos angolanos a sofrerem com pobreza, não é? Quando nós temos capacidade no país para melhorar isso. E a única forma que temos de melhorar isso é verdadeiramente apostarmos num ambiente de negócio que garanta a existência real de uma diversificação da economia. A diversificação da economia não se subconstancia nos discursos. Ela não é uma mera variável de vaidade. Ela tem de ser uma variável efetiva. E ela só vai ser efetiva quando conseguirmos, por via da mobilização do investimento, conquistar macroempresas que vão vir para Angola e que, por via delas, micro e pequenas empresas poderão surgir. E assim, é claro, teremos um país feliz, um país que vai garantir estabilidade social e um país feliz, não é? Um país com famílias felizes. E é isso que se pretende.
Para o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, a solução para a crise no país passa por encontrar um modelo alternativo de desenvolvimento que vai além do setor petrolífero.
É encontrar-se um modelo alternativo de desenvolvimento da nossa economia para lá do petróleo. E quando há 4 anos, creio eu, se apresentou a Agenda Nacional de Consenso, que mereceu críticas de vários setores da sociedade civil, da sociedade política, Eu julgo que é neste momento que tem que se fazer a agenda nacional de consenso, numa situação em que a nação está em crise e em que se podem, de facto, prever consequências nefastas para a unidade nacional, para a reconciliação nacional, que, do meu ponto de vista, ainda não está feita, não está concluída. Há um vetor importante de reconciliação nacional, que é o vetor económico, e este não está feito. Há desigualdades enormes entre as pessoas, há desigualdades enormes entre as províncias e as regiões. Portanto, eu creio que estamos numa situação em que, de facto, há condições para que se encare a ultrapassagem desta situação numa perspectiva nacional e numa perspectiva de consenso.
Por sua vez, Josué Chilundulo defende que o país precisa tirar maior partido das suas vantagens económicas e explica de que forma.
Nós temos que olhar para as nossas vantagens e tirar partido disso. Nós temos o caminho de ferro de Benguela, que dá acesso a uma zona do Congo Democrático e a uma parte da Zâmbia que não tem mais. Então, seja, nós temos que usar das nossas vantagens para influenciar os outros países a olharem para nós como um parceiro, tal como nós temos que perceber que podemos tirar proveito das vantagens dos nossos países vizinhos.
A aposta numa agricultura familiar, a criação de um banco de dados e a introdução de outras culturas agrícolas são algumas das alternativas recomendadas pelo coordenador da Associação Construindo Comunidades.
Primeiro, apostar na agricultura familiar, que não é estranha às pessoas. Só que estamos a fazer uma transição do sistema pastoril para um sistema integrado. Estamos agora a incorporar a necessidade de uma agricultura familiar. Mas sozinhos, sem apoio. Os apoios chegam atrasados, as sementes às vezes chegam atrasadas, que o governo dá e não chegam a todos. Não há um banco de dados que diz que nós precisamos de X tonelada de alimentos para dar a X pessoas, de X tonelada de semente e de que tipo de semente. O que nós insistimos é que, e estamos a aprender com a crise, para além do maçã e da maçambala, que são resistentes às secas e já não estão a aguentar as poucas chuvas, enfim, que se comece a induzir a outras culturas, como a mandioca e a batata doce. Nós fomos buscar sementes melhoradas de mandioca e de batata doce aqui baixo, não é? O Sr. Padre Zacarias, Deus o tenha, ajudou-nos de forma formidável. Tanto a agricultura familiar é outro, tanto, e nessa agricultura familiar, para além de sementes alternativas, não vale a pena apostar, diríamos assim, em grandes coisas. Ou estou a escutar, por exemplo, está-se a preparar um projeto de uma grande barragem no rio Cacolovar. Nós já sabemos, você prepara uma grande barragem para irrigar as zonas, mas você não prepara o pessoal. Isso não acompanha com o processo de transferência de conhecimentos da parte das comunidades. O que vai acontecer é o que aconteceu no perímetro irrigado da Matala, ou da Umpata, ou na Barragem das Gangelas, em que alguns que têm mais poder chegaram e assambarcaram uma parte desse perímetro. E as comunidades locais ficam de fora. Isso, portanto, aprofunda a desigualdade. Tem várias técnicas. Uma delas, em vez de contratar empresas de perfuração que fazem, tem um furo entre 6 a 12 mil dólares, há empresas que te fazem entre 800 a 3 mil dólares e atinge 15 metros de profundidade. Os lençóis nos gambos não são, ou na chibia, não são como no Cunene, onde são a grande profundidade. Ali temos montanhas, as montanhas conservam os lençóis à superfície. Então temos muito lençol. Apesar da crise da falta d'água, de fato, muitos lençóis têm ainda muita água. E é ali onde nós queremos induzir os sistemas agrícolas. Tem outras tecnologias. As barragens de recarga, as bacias retentoras, os chamados muretes de colina, tem outras técnicas, as chamadas chimpacas, que são conhecidas. As bombas que se usam a pedal, em vez de você pensar em motobomba, não é? Enfim, países como Quênia, o Sudão, enfim, Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Níger, que estão na região sahelo-sudanesa, usam essas técnicas. Estão disponíveis no mercado internacional. Por que que, enfim, quem é de direito não compra essas pequenas tecnologias e capacita, diríamos assim, as pessoas?
O padre Pio Akusanga e as recomendações para a saída de Angola desta situação de crise económica que está a agravar a situação de fome e de seca na parte sul de Angola, mais concretamente na região dos Gambos, província da Huila. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E agora a música da Guiné-Bissau MCC fala de Irã. Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo o Acento África, manchetes africanas em www.voaportugues.com. Podem também ver as manchetes no nosso Facebook VOA Português. Podem ainda também ver as manchetes do mundo e as manchetes da América. Esta é a Voz da América, emissão em português, 25 de outubro de 2015. Hoje é domingo. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Não esquece que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. O WhatsApp é +1 908 652 4584. A convosco está na apresentação Ana Guedes. esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 25 de outubro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Na apresentação desta emissão vai estar Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode escutar-nos em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em FM em São Tomé com o transmissor da Voz da América, estamos na cidade moçambicana Nampula com a Rádio Encontro e estamos ainda em Bissau com a Rádio Pijigiti. Convosco está Ana Guedes, após as notícias do mundo. Vou conversar sobre a bipolaridade, um transtorno de comportamento, com a nossa médica residente, a doutora Nídia Romano, e depois vamos ter aqui a conversa com a Bárbara Santos. Ela é a nossa estagiária e também uma ouvinte recente. Mas por agora, as notícias do mundo.
Amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro, a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou hoje a colocação de câmaras de vigilância na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, onde se encontra também o local sagrado judaico do Templo do Monte, e disse que é no melhor interesse de Israel. Acrescentou que a medida ajudaria a refutar as alegações de que o seu país quer mudar o status quo daquele lugar sagrado para as duas religiões. Tensão relacionada com essas alegações nas últimas semanas desencadeou uma vaga de violência que causou a morte de 10 israelitas e de 50 palestinianos. Ontem, o secretário de Estado americano John Kerry afirmou que Israel e a Jordânia concordaram em passos específicos, incluindo a instalação de monitores de vídeo para ajudar a reduzir a tensão. O presidente sírio Bashar al-Assad reiterou a sua intenção de eliminar as ameaças terroristas no seu país, dizendo hoje que isso levaria a uma solução política para pôr termo à guerra civil que se prolonga há 4 anos e meio. Assad reuniu-se com um grupo de legisladores russos em Damasco e salientou que a eliminação dos grupos terroristas preservaria a soberania e integridade territorial da Síria. Um membro da delegação russa afirmou que Assad estava preparado para tomar parte em novas eleições presidenciais, assim como para realizar eleições legislativas. Assad vai no seu terceiro mandato como presidente, depois de ter sido eleito para um terceiro mandato de 7 anos no ano passado. A votação foi, no entanto, apenas realizada nas áreas sob o controle governamental. Os tanzanianos vão hoje às urnas para escolherem um novo presidente, em eleições que se prevêem bastante disputadas. A correspondente da Voz da América, Jill Craig, deslocou-se a várias assembleias de voto em Dar es Salaam e constatou que a votação estava a decorrer de um modo calmo e ordeiro, sem incidentes violentos a registar. O partido CCM, no poder, está a sofrer pressões cada vez maiores por causa da persistência de elevados índices de pobreza no país, mas mesmo assim os analistas prevêem a sua vitória. O CCM é desafiado nestas eleições por uma coligação de partidos da oposição que nomearam Edward Lowassa, antigo primeiro-ministro e dissidente do CCM, para candidato à presidência. O atual presidente Jakaya Kikwete vai deixar o poder depois de 2 mandatos de 5 anos, conforme previsto na Constituição tanzaniana. A Comissão Eleitoral Tanzaniana espera anunciar o vencedor no prazo de 3 dias. A Costa do Marfim realiza também hoje a primeira ronda das eleições presidenciais. O atual presidente Alassane Ouattara, o principal favorito, afirmou que esperava uma vitória clara, evitando uma segunda volta. A votação de hoje é considerada um importante teste para o país, depois da violência pós-eleitoral de há 5 anos atrás, que se saldou pela morte de pelo menos 3 mil pessoas. 6 candidatos desafiam Ouattara, de 73 anos de idade. 3 outros candidatos, incluindo o antigo primeiro-ministro Conan Bani, afastaram-se da corrida, alegando irregularidades mesmo antes da votação ter começado. E por último, no Congo Brazzaville, os eleitores vão hoje às urnas para decidir se a Constituição deve ser emendada de modo a permitir que o presidente Denis Sassou Nguesso se candidate a um terceiro mandato. As emendas a serem aprovadas eliminariam o máximo de 2 mandatos presidenciais, assim como o limite de idade de 70 anos. Os opositores de Nguesso, de 71 anos de idade, apelaram aos eleitores para boicotarem o referendo. Na terça-feira passada, pelo menos 4 pessoas morreram durante manifestações anti-referendo em Brazzaville. Nguesso venceu estas eleições de 2002 e 2009 e tem vindo a liderar o Congo em diferentes cargos desde há 36 anos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América.
Música. bana tua soça a di bana di munda tata tua lanji di mwenyu kata ne kubandulula manyi se wange anga kibwikila mama we walanji di mwenyu kata ne kufundo maka manyi se wanga anga kibwikila tata wa bingi walembwa mama wa ngonga walembwe makamba moso wa shikama katena kubandula papa wa bingi walembwa mama wa ngonga walembwe makamba moso wa shikama katena kubandula sengole bwala ngufuta manu se wanga tusoto kimbanda sengalundula ni mwenywe utajia bie ngiloloke Mutishina dianza mbingi loloke
Shana
makota nitoshika me Uri senwa jakimye
Shana makota nitoshika me
Kota jamye nengenga kushingi
Shana makota nitoshika me
Ah Pange ni pange avuale la maimosha di tamumuma Gikola Yei mabute
ouvintes. Em alguns países, já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço para o consultório médico. Vamos falar com a doutora Nídia Raman de um distúrbio mental ou distúrbio de comportamento conhecido por bipolaridade. Música.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde com a doutora Nídia Reman, connosco já. Olá, doutora Nídia, como estamos?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de bipolaridade. É um comportamento, quantas pessoas, doutora Nídia, já não viram ou não disseram, aquele tanto está feliz como está triste. De facto, é isto que é a bipolaridade, não é, doutora Nídia?
Então, a bipolaridade realmente é um assunto atual, não novo, mas atualizado com muito estudo profundo a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico, em que encontramos uma identidade fora do comum numa pessoa, adulta, jovem ou criança, porque se manifesta em qualquer idade, com certeza devemos ter em conta o tempo de diagnóstico, porque a bipolaridade não se diagnostica num ano, em dois anos, em três anos, é ao longo dos anos, é ao longo do comportamento que essa pessoa vai tendo. Qual é o comportamento? O comportamento de uma pessoa bipolar vai de um extremo ao outro. Vai ter uma depressão e uma pessoa com maníaco depressivo. Uma depressão é aquela pessoa que de manhã está em baixo, não consegue falar com ninguém, não consegue lidar com ninguém, não consegue fazer ao trabalho, etc. E à tarde ou à noite, essa pessoa está com maníaco depressivo em que está completamente rotativo, completamente desinibido, completamente ativo. Ou então, de manhã diz que gosta, à tarde diz que não gosta.
Uhum.
Apesar do comportamento normal do ser humano que aglomera do gostar ou não gostar, nós vamos vendo ao longo do tempo que essa pessoa tem esse comportamento bastante distinto. De gostar ou não gostar, mesmo a nível daquilo que a bipolaridade é em termos de infância.
Doutora Nídia, qualquer um de nós tem momentos em que estamos felizes e outros momentos em que estamos menos felizes, tristes ou deprimidos. Qual é a grande diferença com uma pessoa que tem este tipo de comportamento? É porque são comportamentos extremos?
São comportamentos extremos em um determinado indivíduo, com características diferentes e causas diferentes. Porque as causas da bipolaridade podem ser causas sociais, podem ser causas ambientais. O ambiental não é o tempo, a primavera, o verão, o inverno. O ambiental é aquilo que as pessoas acumulam ao longo do tempo como trauma. Por exemplo, as pessoas têm traumas de infância, têm traumas de adolescência, onde vem um acidente, onde vem uma mortalidade, onde tem uma perda. Então, esses traumas criam aquilo que nós chamamos a bipolaridade de um extremo para o outro. Esses extremos têm várias causas. Vários, por exemplo, sociologicamente, é aquele indivíduo que tem um caráter singular em que o seu eu é muito pronunciado. Primeiro sou eu e depois os outros. Então, socialmente, esse indivíduo é caracterizado por um eu completamente às vezes depressivo, às vezes maníaco depressivo. Portanto, esse comportamento de bipolaridade, em que a pessoa tem uma personalidade e depois tem outra personalidade, o que é? A personalidade é que chora e depois sorri, é infeliz, depois é infeliz, é entusiasta, mas depois não é entusiasta. Esse fenómeno é que nós chamamos de bipolar. Está cada vez mais pronunciado esse fenómeno em cada região do globo da humanidade, está muito pronunciada essa bipolaridade, principalmente na vida adulta.
Doutora Nídia, falou logo no princípio de que isto tem sido, ultimamente, não é uma doença nova, mas é uma doença em que tem tido um grande desenvolvimento em termos de estudo. Porquê?
Bom, em termos de estudo, é uma doença de época porque a bipolaridade não causa só efeitos físicos, mas ele é muito emocional. Como a gente vê, ele vem de uma depressão ou de um maníaco depressivo. O momento depressivo é aquele que realmente nós não conseguimos tirá-lo da rotina do seu comportamento. O depressivo é aquele que nós ainda conseguimos tolerar um tratamento em que a depressão pode ser controlada e a bipolaridade em termos de um aferente pode ser controlada, mas o momento depressivo já é mais difícil de controlar. Então, nos últimos tempos têm-se feito bastante estudos porque se diz que a bipolaridade pode ser diagnosticada em 9 anos, em que se estuda o comportamento do indivíduo, e esse indivíduo tem que ter um acompanhamento para que realmente se chegue à conclusão que ele é bipolar, tem 2 extremos de comportamento e característica do seu eu, da sua identidade, perante a sociedade, perante a família, perante a igreja, perante a rotina que essa pessoa tem no trabalho, etc.
Há mais pessoas bipolares hoje ou há mais pessoas diagnosticadas com a bipolaridade?
Existem mais pessoas hoje que estão mais diagnosticadas pela bipolaridade por ela ser uma enfermidade que caracteriza agora um conhecimento atual e real. A bipolaridade sempre existiu em vários tempos, em tempos remotos, existem reis, existem imperadores que foram bipolares, mas nunca ninguém estudou porque é que eles tinham esse comportamento. Era o bipolar. Hoje em dia existe a bipolaridade não só como um stress de trabalho, não como só um stress emocional, mas como uma característica do estado do indivíduo que provém de várias causas. Como eu falei, podem ser causas biológicas, sociais, ambientais, traumatológicas, sua experiência de vida.
Até o meio ambiente, não é, doutora Nídia? Por exemplo, acho que até o meio ambiente, como as questões do stress, abusos sexuais ou experiências traumáticas, também podem, de alguma forma, serem uma causa que contribui para um comportamento extremo, um comportamento de bipolaridade, não é?
É exatamente o que eu estava a dizer. Existem várias causas e uma das causas ambientais são realmente tudo aquilo que uma pessoa possa ter passado desde a sua criança, a sua adolescência, a sua vida adulta, dos traumas de violência que possam ter vivido, de guerras que possam ter vivido, de traumas de família, de traumas afetivos, emocionais e afetivos. Então, tudo isso contribui para que uma pessoa seja bipolar. Por exemplo, eu tenho um diagnóstico de um indivíduo bipolar que perdeu os pais em uma tenra-idade dos seus 10 anos, se calhar no momento que ele mais precisou de ter os pais aos seus pés. E hoje é um indivíduo completamente bipolar e não há razão porque é uma pessoa que tem uma profissão, que tem um futuro, que tem uma plenitude social, tem sociedades à sua volta para se dar muito bem, mas tem um comportamento completamente bipolar causado pelo trauma de infância da perda dos seus pais.
E, doutora Nídia, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Estamos a falar da questão da bipolaridade, tanto um distúrbio de comportamento, por assim dizer, é considerada uma doença mental. E vamos voltar depois a falar de bipolaridade, porque há várias fases na bipolaridade, ou vários níveis de bipolaridade. Há pessoas que vivem com a bipolaridade e nunca são diagnosticadas, mas há também aquelas que procuram ajuda médica e nós vamos falar disso num próximo programa em que vamos voltar aqui de novo a falar sobre a questão da bipolaridade. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos enviar para todos um abraço de saúde, votos de uma boa semana e, doutora Nídia, isto são votos que eu também estendo a si, votos de boa saúde e uma boa semana e então, até para a semana.
Até para a semana, Ana, e vai aqui o meu beijinho a todos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é o espaço que aos domingos dedicamos à conversa com os nossos amigos ouvintes. Hoje a conversa tem um rumo ligeiramente diferente, porque a Daniela Seteschi vai conversar com uma amiga recente da Voz da América Português, que por acaso se encontra aqui connosco, é a Bárbara Ferreira Santos.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com a brasileira Bárbara Ferreira Santos. Ela é nossa estagiária aqui na Voz da América. Olá, Bárbara, tudo bem?
Tudo bem, Dani, e você?
Muito bem, obrigada. Olha, você tem 24 anos, né? Se formou em jornalismo em 2012 na Casper Libero, que é uma universidade super, né, conceituada no Brasil. E depois também foi trabalhar no Estado de São Paulo, que também é um grande jornal brasileiro. E hoje você tá aqui na Voz da América. Como é que isso aconteceu?
Na verdade, eu vim para os Estados Unidos para estudar na University of California, em Irvine. Fica na Califórnia e Irvine fica em Orange County. Eu faço um programa lá que chama Media and Global Communications. E como parte do meu programa, eu tenho que fazer um estágio em uma publicação americana. E aí que entra a Voice of America. Entre todas as opções que eu pude escolher, eu escolhi a Voice of America.
E conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, o que que você faz aqui na Voz da América? Quais são as atividades, o que que você está aprendendo, ou que, aonde você está ajudando? Conta para a gente.
Meu trabalho aqui como estagiária é ajudar os jornalistas a, primeiro, procurar fontes, entrevistar especialistas, entrevistar o público sobre assuntos que estão em voga hoje e especiais também. Eu produzo para o rádio, vídeos para o portal da Voz da América e também artigos para o portal da Voz da América.
E eu sei que você recentemente fez uma matéria aí sobre os refugiados. Conta pra gente aí, resume pra gente como é que foi fazer essa matéria e conta assim, resumidamente pra gente.
Então, há algumas semanas a presidente do Brasil, ela anunciou que o país está de portas abertas para todos os refugiados, que tem uma política de abertura mesmo para receber as pessoas que estão ameaçadas com relação aos direitos humanos ou que estão com crise política nos seus países. E a gente produziu um material especial contando os números e os grupos de refugiados que hoje estão no Brasil e contando se o país está preparado ou não para receber essas pessoas, já que ele se propôs a abrir as portas. Foi muito bom conversar com vários especialistas para saber que o Brasil está no caminho certo, abrindo as portas, mas ainda tem muita coisa para fazer.
E agora, mudando um pouquinho de assunto, você também está ajudando aí nas redes sociais, né? Você está no Facebook, no WhatsApp. Qual é o seu trabalho nessa área?
Então, a gente tem o Facebook da Voz da América Português, o Instagram e o Twitter. Eu tenho que achar histórias para essas redes sociais e administrar também, colocar o nosso conteúdo que é produzido pelos jornalistas da equipe da Voz da América em Português nessas mídias sociais. São nessas mídias que a gente consegue entrar em contato com o público e eles conseguem dar para a gente um feedback do que a gente está produzindo, se eles gostam, o que eles querem saber mais. Então, é uma interação muito legal estar entre os jornalistas e o público.
Você está aqui, né, na capital dos Estados Unidos, Washington, né, onde a Voz da América se localiza, e quero saber o que você está achando aqui da cidade.
Eu acho que D.C., Washington, D.C., é muito charmosa. A melhor coisa que eu acho que acontece aqui é a diversidade cultural. Em D.C. a gente vê pessoas de todas as religiões, de todos os credos, de todas as etnias. E isso para mim é muito importante, isso me lembra muito o Brasil. Que as pessoas convivem em paz aqui. E que você consegue conhecer gente de todo mundo sem sair do lugar, na mesma cidade. Então eu tô gostando muito dessa experiência, espero poder ficar aqui mais um tempinho.
Você já visitou aí alguns lugares, né? Porque você já tá aqui há algumas semanas. O que você mais gostou?
Olha, tem tantos lugares que eu gostei, mas um dos lugares que eu mais gostei foi Gallery Portrait, em Chinatown. Eu acho que é um museu super charmoso, primeiro porque eu descobri mais sobre a história americana, a história dos presidentes americanos lá, e eu acho que o espaço é muito aconchegante. E ele é aconchegante, ele é perto da minha casa, então eu já fui lá pelo menos umas 3 vezes, então adorei ir pra lá.
Bárbara, agora, para terminar aqui, eu sei que nós temos vários ouvintes ouvindo aqui. Você tem alguma dica para os estudantes de jornalismo ou estudantes na área de comunicação? Para eles, assim, se eles estão interessados em fazer um estágio aqui na VOA, o que você gostaria de dizer para esses estudantes e o que eles devem fazer?
Eu acho que a experiência de estagiar aqui na VOA é excelente e há vários departamentos com vários idiomas. Então, se você é bilíngue, trilíngue, isso te torna mais competitivo para a vaga. Aproveita isso e aplica para a VOA, porque eles estão sempre procurando pessoas como os brasileiros que falam português. Temos o português como nosso idioma oficial. Então, eles sempre procuram gente que fala mais de um idioma para poder somar as equipes. Então, você brasileiro, aplica para cá. Há muitos programas de intercâmbio, inclusive de universidades americanas para os Estados Unidos, só para o internship, só para o estágio. Então, há oportunidade, sim. Tem que pesquisar bastante, tem que se atualizar sobre isso e tornar o seu currículo competitivo, fazendo cursos, se aprofundando mais na área e boa sorte.
Bárbara, quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. Foi um prazer tê-la aqui.
Prazer foi meu.
A Voz da América aqui à conversa com a nossa estagiária e ouvinte recente da Voz da América, Bárbara Santos, uma paulista. E vamos ficar com música, música de Chico Buarque, que pode ser como que uma homenagem à nossa Bárbara Ferreira Santos. O Chico canta-nos Bárbara.
Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. O meu destino é caminhar assim, desesperado e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós dois. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia.
E é com o som brasileiro de Chico Buarque cantando Bárbara que chegamos ao final desta emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 25 de outubro de 2015. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar convosco, com a vossa companhia, amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para vos trazer mais notícias da África lusófona, em particular da África em geral e do mundo. Em nome de todos, despeço-me Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.